5h27, agora vamos continuar falando sobre a situação da Europa com Ricardo Morim, que é presidente da Rican Consultoria. Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.
Bom, Ricardo, você já há bastante tempo vem mantendo uma posição meio pessimista em relação às perspectivas da zona do euro, por conta de todas as dificuldades da região. Hoje altera alguma coisa essa perspectiva, essa proposta apresentada pela União Europeia?
Infelizmente não, porque o que essa proposta tem algumas coisas positivas e muitas coisas negativas. A única coisa positiva importante foi, ou pelo menos de curto prazo importante, foi, que deu uma tranquilidade para os mercados hoje, inclusive, foi o fato de eliminar a participação privada em reestruturações de dívidas soberanas. O que significa é fazer com que os bancos não percam ainda mais dinheiro e, por consequência, que contraiam mais o crédito. Só que há uma série de outras questões que continuam não definidas, e algumas ficaram até mais complicadas, como é a própria composição da União Europeia com a posição britânica, mas mais do que isso, quer dizer, ainda não há clareza da capacidade dos países de implementarem reformas extremamente impopulares e que, por sua vez, fazem com que as suas economias cresçam ainda menos. Exatamente por isso, teria que ter um segundo grupo de reformas, que é para estimular o crescimento dos países, e até agora nada foi feito em nenhum dos países em dificuldade nesse sentido. Soma-se a isso que precisa definir de uma forma mais clara como acontecerá a base de capitalização de todos os recursos de resgate dos países com problema, e o que seria a melhor forma seria uma mega capitalização do FMI por parte dos países emergentes, mas isso já foi bloqueado pelos próprios países ricos para evitar uma perda de poder geopolítico. A outra opção, que passa por emissão de euros do Banco Central Europeu, é uma solução paliativa que pode evitar uma crise mais profunda agora, mas às custas de um processo de enfraquecimento do euro e aceleração inflacionária no futuro, como nós brasileiros sabemos bem que esse processo de emissão monetária para financiamento de dívida acaba gerando. Soma-se a isso que todo o processo de emissão dos bônus de responsabilidade conjunta, os eurobônus, que requer uma mudança muito profunda em toda a governança da zona do euro, ainda há uma série de pontos que não foram resolvidos. Quer dizer, o resultado disso tudo é o seguinte: a recessão na Europa já está, eu diria, garantida no ano que vem, por conta do que já aconteceu e da contração de crédito que vem acontecendo em todos os principais países da Europa, em particular da zona do euro. A dúvida que fica é se, além disso, a gente pode vir a ter um problema de mais calotes de países e, por consequência, de perdas bancárias que transformariam, além da recessão, numa crise financeira parecida com o que aconteceu em 2008.
Isso
ainda é uma dúvida. Mas a recessão, eu já diria que é uma certeza.
Tem o problema do estoque da dívida também, que tem que ser equacionado. São dívidas imensas, há um projeto de austeridade, de responsabilidade fiscal, mas não dá para jogar tudo embaixo do tapete, né?
É mais do que isso. O próprio projeto de austeridade faz com que o crescimento se desacelere, por consequência, a arrecadação de impostos caia, e isso exige novas medidas de austeridade. A gente viu esse filme já em vários dos países europeus. Na Grécia foram vários pacotes de ajuste, em Portugal, idem, especificamente em Portugal, a queda do primeiro-ministro Sócrates aconteceu quando ele tentava implementar o quarto projeto de austeridade, e a gente vai ver processos parecidos na Itália, na Espanha. Então, até agora, o que foi feito nos últimos dois anos foi um processo de se ganhar tempo, mas única e exclusivamente empurrar os problemas com a barriga. E o que aconteceu agora até é, em parte, solução, mas é uma parte mínima. É uma das condições de ajuste, mas há pelo menos mais umas 10 que ainda não aconteceram.
Bom, a tua expectativa, então, é no mínimo de um crescimento muito fraco, mais problemas a serem administrados?
Não, crescimento muito fraco não, Denise, negativo. O PIB
recessão
da Europa,
mesmo.
O ano que vem, vai ser negativo. A gente vai ter decrescimento.
Ricardo, você...
Eu escuto sim, Denise. Isso acontece num momento em que a economia americana e chinesa também estão muito enfraquecidas e, por conta dessa característica,
nós estamos tendo problemas na ligação com o Ricardo Amorim. Nós vamos tentar novamente entrar em contato com ele, ele fazer uma avaliação da situação europeia, que, segundo ele, não vai ser solucionada a situação por conta desse pacote anunciado hoje. Ele representa um avanço, mas, de qualquer modo, ele prevê recessão para a economia europeia no ano que vem, no bloco da zona do euro e mais dificuldades para os países, problemas políticos, enfim. Não é ainda a saída para a situação de crise do bloco europeu, que hoje teve esse avanço, a União Europeia fazendo propostas aí relacionadas à administração da dívida, relacionadas ao déficit fiscal, enfim, impondo limites para exigir uma responsabilidade fiscal dos vários governantes do bloco europeu. Nós vamos retomar agora o contato com o Ricardo Amorim. Ricardo, você me ouve? Nós estamos com problema mesmo com a ligação, eles estavam falando por celular, então nós vamos ter que interromper agora, que são 5 horas e 32 minutos.
Entrevista no Rico Dinheirinho. Rico Dinheirinho. Analistas avaliam.